Nestes estranhos dias de solidão que vivemos, nesta Páscoa de 2020, chegamos ao dia da solidão maior da história. O dia em que Deus parecia estar morto. Sábado Santo. Tudo é silêncio que espera. O tempo parece suspenso da memória mortal da véspera e da expectativa de uma palavra que desencadeie de novo a vida. Nesta Páscoa interior, a que o tempo que vivemos te chama, vives, porventura como nunca, à espera. Vives da espera. Estes dias de solidão terão um fim. A libertação chegará. Por agora, há que desejar e consentir que se passe no íntimo de ti o que se passou no íntimo da terra em que Jesus foi sepultado. Abre de novo a tua liberdade a Deus, porque é no segredo de ti que os trabalhos da passagem da morte à vida se desenrolam. É interior esta Páscoa em casa. A luz de Fátima, na luz da Páscoa, pode ajudar-te. Fátima é sobre estes trabalhos da passagem da morte à vida. É sobre a descoberta de que a vida só se compreende justamente no horizonte da morte. Porque é esta que introduz no horizonte da terra o céu. E sem céu, a terra é um lugar escuro. Vais escutar a narrativa da morte de Francisco. Ele toma-te pela mão. Deixa-te conduzir à certeza do céu. Deixa-te tocar pela sua certeza de criança. Eu vou para o céu. Aprofunda a consciência de que o teu destino é o céu. E consente que esta certeza ilumine de luz eterna o dia da tua morte. E esta luz passará através da fenda desse dia e iluminará desde já os teus dias todos. Oferece-lhes um sentido e oferece aos teus passos um destino. Visitemos a morte do Francisco, neste dia em que contemplamos Jesus morto, à espera que ressuscite. No interior da terra em que está sepultado, ele transforma a terra, abrindo-lhe o horizonte do céu. Vive esta Páscoa interior, abrindo a tua vida à certeza do céu. É um modo de dizer o dom da Páscoa. Abre-te o céu.
Evangelho segundo São Lucas. Um membro do conselho, chamado José, homem reto e justo, não tinha concordado com a decisão nem com o procedimento dos outros. Era natural de Arimateia, cidade da Judeia, e esperava o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Descendo-o da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o num sepulcro talhado na rocha, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Era o dia da preparação e já começava o sábado. Entretanto, as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia acompanharam José, observaram o túmulo e viram como o corpo de Jesus fora depositado. Ao regressar, prepararam aromas e perfumes. E durante o sábado, observaram o descanso, conforme o preceito. Das Memórias de Lúcia. Já de noite, despedi-me dele. Francisco, adeus. Se fores para o céu esta noite, não te esqueças lá de mim, ouviste? Não te esqueço, não. Fica descansada. E agarrando-me a mão direita, apertou-me com força por um bom bocado, olhando para mim com as lágrimas nos olhos. Queres mais alguma coisa? Lhe perguntei, com as lágrimas a correr-me também já pelas faces. Não, me respondeu com voz sumida. Como a cena se estava a tornar demasiado comovedora, minha tia mandou-me sair do quarto. Então adeus, Francisco. Até ao céu. Adeus. Até ao céu. E o céu aproximava-se. Para lá voou no dia seguinte, nos braços da Mãe Celeste.
Adeus. Ouço-te, Francisco, dizer adeus como quem diz adeus. Adeus, o que é de Deus? Pergunto-me, o que havemos de fazer agora que se cerrou a pedra do túmulo onde depositaram o corpo de Jesus? Jesus morreu. O seu corpo morto recebeu o tratamento adequado para a sepultura. Ele foi depositado num túmulo, fechado, depois com uma grande pedra. E agora, Francisco? O que fazemos agora nós que acreditamos neste Cristo que ali está morto, fechado no escuro, silencioso? Incomoda-me este silêncio que tem o sabor a derrota. E incomoda-me que aquelas mulheres observem o descanso e que os discípulos se tenham deixado tomar pelo vazio e se preparem para retomar as suas vidas no ponto em que as tinham deixado, antes de conhecerem Jesus. Incomoda-me que o mundo todo não pare de escândalo e dor. Em mim, faz-se o mesmo vazio dos discípulos, Francisco. Talvez por isso me incomode tanto a sua derrota. E faz silêncio. E os meus ouvidos têm dificuldade em ambientar-se ao que este grande silêncio me diz. Mas tu, Francisco, conheces o silêncio e conheces a morte e conheces o Deus frágil que assume a morte em silêncio. Ensina-me o mapa do silêncio, Francisco. Ensina-me a escutar o grande silêncio com fé. Que as minhas entranhas se preencham deste grande silêncio e eu reconheça a face de Deus, do Deus morto, do Deus frágil, do Baixíssimo. Que eu não desejo mais, do que descansar aí, como quem descobre um consolo inexplicável. Adeus, até ao céu.
Pai eterno e bom, a Senhora que em Fátima te mostra presente, num tempo de ausência, negação e morte, recordando que nas horas mais negras da humanidade, mais persistente ofereces a tua presença luminosa e salvífica, esta Senhora apela-me a enfrentar os abismos da dor e da morte, da ausência e da escuridão, com renovada confiança, reconhecendo-te no silêncio. Unido ao amoroso dom de si de teu filho, desejo depositar confiadamente nas tuas mãos o meu espírito, a minha vida e tudo quanto sou. Trilhando os passos da doação por amor, sem temer o vazio. Tu estarás a acolher a minha entrega, deixando-me iluminar pela vida de São Francisco, menino tomado pela beleza da tua presença silenciosa e escondida. Rogo-te que preenchas o meu íntimo com a fecundidade da tua inabitação em mim, dando sentido ao silêncio que me envolve, e que não há que temer, pois é ali que te encontro e me falas. Que, assim preenchido, possa ver para além do túmulo e tocar e atrair para ti quem se encontre paralisado pelo desalento. Amém. Sim, quero.